ou DCCast. Episódio de hoje, um ano de DCCast e muita fofoca.
Oi, oi, DCnautas! Bem-vindos a mais um episódio do DCCast. E hoje é um episódio muito especial, porque o DCCast fez um ano e, para quem trabalha aqui, parece que faz bem mais. Mas a gente juntou toda a equipe, ou quase toda a equipe. Da forma que deu, algumas pessoas não puderam estar com o microfone, o Evandro não pôde estar aqui, mas a gente juntou a equipe inteira para gravar um episódio especial de um ano de DCCast. Então, vocês já me conhecem, eu sou a Bruna.
Olá, galera, meu nome é Danilo, sou o criador do Universo DCNauta, e hoje é uma data mais que especial, um ano de DCCast, estou muito empolgado para falar com todo mundo.
Oi, gente, eu sou a Vicky. A gente vem aqui para contar um pouquinho sobre a história do DCCast, espero que vocês gostem.
E aí, DCNautas, estou aqui de volta, beleza? Estou aqui hoje para comemorar aqui essas 52 semanas com parte da equipe. Infelizmente nem todo mundo pôde vir, né? Mas é isso aí.
Oi, gente, eu sou a Renata, host aqui do DCCast. E, meu Deus, um ano, não acredito. É um filho.
Oi, gente, aqui é a Lívia. Um aninho, hein? 365 dias.
Pois é, então assim, agora que a gente fez um ano, vamos começar os novos 52? E esse episódio vai ser diferente, a gente vai mais contar a fofoca dos bastidores do DCCast, alguns de vocês perguntam pra gente nas redes sociais, e vai fazer uma brincadeirinha aqui com a equipe. Então, pra começar, contando bem por cima, bem de forma resumida, eu já falei algumas vezes aqui no DCCast que eu tinha um podcast antes, que é a Rádio Free America, que é sobre uma série chamada The Handmaid's Tale. Foi assim que eu comecei no mundo dos podcasts. Aí eu conheci o grupo do DC. O grupo do DC é uma grande comunidade, inclusive vocês podem procurar lá no Twitter, a gente sempre bota lá o link do grupo para o pessoal entrar. Eu entrei no grupo, eu comecei a fazer amizade com essa galera que está aqui comigo hoje. E a gente ficou muito, assim, com uma sensação de família mesmo. Aí a ideia de fazer um podcast veio algumas vezes. Tretas rolaram e a gente começou com a ideia do podcast. E estamos aqui hoje, um ano de podcast, de muito suor, sangue, lágrimas e trabalho todos os dias. Muitos estresses, mas muitas felicidades.
Bem, antes do DCCast, eu tive um projeto, um site, uma página no Facebook e um podcast aí. E um projeto que eu não vou falar o nome, porque eu não quero dar ibope. Mas é isso. E aí passei um bom tempo aí só no Twitter, retweetando. E até que encontrei o grupo do DC, né? Da Universo DC Nauta. E com o tempo a gente começou a participar aí dos Spaces. E surgiu essa ideia legal, né? Do DCCast. E felizmente a gente está até aqui até hoje, né? Tentando fazer um trabalho legal de fã pra fã.
Eu também comecei a minha história no DC, no grupo do Universo DC Nauta no Telegram. Fiz amizade com o pessoal muito rápido. A gente se tornou real uma família, né? Muito mais do que uma comunidade, muito mais que amigos, friends. E essa paixão compartilhada pelos quadrinhos, enfim, e por outras coisas da vida também. Foram de mensagens para ligações, e é disso, a gente acabou levando para os Spaces, que acompanhou a gente nesse período aí de avaliar todo episódio de Titãs, Stargirls e um montão de coisa, sabe do que eu tô falando, e foi algo muito especial, um período muito legal na nossa vida, assim, e a gente pensou, cara, por que não fazer algo mais sério? Então foram algumas tentativas, muitas brigas, algumas emoções aí, mas deixando off. E finalmente tomou forma aí o DCCast que a gente tem hoje com essa equipe tão legal. E tá sendo um sonho muito legal de se realizar, um sonho de já um ano. Então só agradecer o pessoal que tá aqui, quem conseguiu estar com o microfone, quem não, e que também não conseguiu comparecer. A gente faz um trabalho bem difícil, com muito esforço, para entregar o melhor conteúdo para vocês. Então obrigada a vocês por embarcarem com a gente nessa jornada.
Bom, eu entrei também no grupo do Telegram, todo mundo aqui no caso faz parte do grupo. Eu entrei na época do Snyder Cut, porque eu queria o drive do filme, e acabou que eu não falava muito no grupo, não era muito presente. Mas depois de um tempo eu comecei a me aproximar mais da galera e tudo mais, e foi a época que inventaram o podcast, né? E, bem, obviamente, eu dei todo o apoio pra galera e tal, né? Os meninos, no caso, que eram basicamente Danilo, Iago, Bruna e Renata. E o Evandro, que sempre foi a voz do povo. E, enfim, eu era meio que fã do podcast, apesar de eu odiar podcast. Na verdade, eu não odeio podcast, eu só não sou muito fã do formato, assim, não é o meu formato favorito de conteúdo. Mas eu aprendi a gostar graças ao DCCast, porque eu achava desde o começo que era muito bem produzido, muito bem feito. É, e aí a galera abriu a inscrição para entrar no time, e aí com apoio principalmente do Marcos, que também fez parte da equipe aí por um tempo, eu me inscrevi para a social media do Twitter. Aí acabou que virei também no Instagram, acabou que eu apareci em alguns episódios aqui também, e é isso. E para me ajudar também, né, a conduzir essa parte das redes sociais, principalmente do DC, eu recrutei a Marina, que não vai falar aqui, mas tá por aqui, para cuidar, né, e ajudar também, principalmente lá no Instagram. E agora, recentemente, a gente também recrutou a Tainá, que tá me ajudando no Twitter. Acho que é isso.
Seguindo o que todo mundo disse, né, comigo foi parecido também. Foi no grupo do Telegram, a gente já se conhecia. E aí o Danilo, ele tava procurando alguém para fazer montagens pro Instagram. Aí eu me ofereci, a gente começou a montar os modelos, né, dessas montagens. E foi. Aí eu passei a fazer montagem pro Instagram. Na época no auge de Sandman, quando saiu o primeiro trailer. E aí foi isso, a gente começou a fazer... Eu comecei a participar muito de Spaces, né? Então, num determinado momento, eu fui completamente jogada ali dentro da equipe. O que é muito bom, porque eu adoro as pessoas, adoro toda a equipe do DC Cast. São pessoas maravilhosas, né? Que a gente, por mais que, assim, a gente grave um episódio e não pareça... Tipo, a gente é muito profissional no episódio, né? Mas por trás, cara, é surreal a nossa dinâmica, assim, quando a gente divide as coisas, o nosso dia a dia. Eu acho que é por isso que faz essa equipe ser tão maravilhosa, assim, que a gente se conhece.
Eu acho que tudo começa com o universo da Senauta, né? Sem o universo da Senauta não existe o DCCast, né? Minha paixão pela DC me fez querer criar uma comunidade sobre a DC no Twitter, inicialmente, e eu sempre fiz tudo isso meio que de uma forma solo. Até que eu criei o grupo do Telegram, lá na época do Snyder Cut, como vocês todos citaram, né? O Telegram faz parte de todo mundo. Acho que todo mundo que entrou tem alguma relação com o grupo do Telegram, que era meio morto. E, pra ser sincero, eu criei, mas eu mal entrava no grupo no começo, eu não olhava. Simplesmente era uma bagunça. Até que chegou o dia que eu decidi fazer o jogo do Lobinho, que a gente joga até hoje lá, né? Um jogo que uniu o grupo. E que criou intrigas também, porque Lobinho sempre dá treta, né? Mas o Lobinho gerou amizade e me aproximou de muitas pessoas. E tenho certeza que muitas pessoas ali criaram amizade por esse jogo, né? E aí até que a gente começa a fazer Spaces, que o que mais se destacou pra mim foi falando mal do Titãs, né? Saudades. E eu acho que nesses Spaces tinha alguns comentários sobre a gente fazer podcast, que pra ser sincero eu não pensava, eu não queria, mas que eu não me arrependo de ter topado participar com todo mundo e começar esse projeto. E pra mim, de verdade, é um orgulho muito grande ter chegado um ano com vocês. E mais orgulho ainda de entregar as capas dos episódios sempre de forma antecipada, tá bom? Amo vocês.
Eu acho muito engraçado porque o Danilo fala assim que nem ele entrava no início do grupo. E eu entrei no grupo logo depois que o Danilo criou, mas eu ficava em silêncio, eu não falava com ninguém. Eu só ficava olhando, porque assim, eu acho que as nossas ouvintes mulheres vão entender que quando tu é mulher e tu faz parte de uma comunidade que fala de conteúdo geek, nem sempre é um lugar legal, muitas vezes é um lugar tóxico pra caramba, e as meninas que estão aqui com certeza concordam comigo. Aí eu ficava quieta, né, tipo, não, vou primeiro ver quem é que tá ali. Só que daí, um pouquinho antes de começar os Jogos de Lobinho, eu via que tinha ADMs mulheres. E meninas novinhas, a Thay era ADM, a Renata era ADM, a Paulinha era ADM. E eu ficava, se tem menina ADM, o lugar deve ser legal. E daí eu via que de vez em quando tinha algum troll lá e as meninas davam ban, enfim, resolviam a treta. Aí eu fiquei, tá seguro. Só que eu não tinha, sabe, eu nunca me senti, beleza, vou entrar e vou falar. E isso foi, semanas que o grupo existia. Aí começaram a jogar o Lobinho, eu comecei a participar dos jogos de Lobinho. E o resto é história, aqui estamos nós, um ano de podcast. E eu, se me falassem, sei lá, 3 anos atrás que um dia eu ia estar produzindo conteúdo pra internet, eu ia rir muito. Porque nunca esteve nos meus planos, nunca foi minha intenção. Não entrei nisso pra ser famosa, não entrei nisso pra ser rica, eu entrei pelo senso de comunidade, eu entrei pelo senso de falar daquilo que eu gosto. E acho que tá dando certo, né? A gente tá aqui há um ano e muitos seguidores, muitas pessoas ouvindo a gente.
Exatamente, eu acho que esse senso de comunidade, eu acho que é o que define mais o DC, né? Tanto o DC quanto o podcast, é a comunidade, a gente poder... A gente, é de fã pra fã, né? Como a gente gosta de falar. A gente é fã e a gente quer se comunicar com um fã, seja no podcast, ao pensar temas de episódios, ou até mesmo nas redes sociais, né? Nas interações e tal, e no nosso grupo do Telegram. Acho que tudo que a gente faz envolve comunidade, envolve o pensar nos fãs da DC, nos DCnautas.
Acho que também vem muito o sentimento de acolhimento das nossas pessoas, assim. Um acolhimento até além de opinião sobre algo de quadrinho. Acho que vem acolhimento de como ser humano mesmo, como amigo, como pessoa. E isso foi o que foi construído aos poucos. Eu tava desde o começo, então, olha, eu vi muita coisa naquele lugar, vou dizer que eu botei ordem, tá? Ó, é realidade, gente, quem sabe, sabe, quem tava lá viveu, quem não viveu vai ter que ouvir a história sendo contada. Mas foram momentos tensos, assim, eu pensei em sair, muitas vezes, porque o que a Bruna falou é verdade, assim, é muito difícil você ser fã e ser fã mulher e estar num ambiente como esse, ter que ficar se provando fã de tudo, todo, é extremamente cansativo. Mas foram coisas que foram se construindo e de primeira, assim, fiz amizades que eu sei que vão ficar pra vida, são amizades que estão aqui nesse momento. E eu sei que eu posso contar com essas pessoas, as pessoas do grupo Telegram também, para qualquer coisa. Então, eu mando um socorro, eu sei que vai vir todo mundo me perguntar o que aconteceu. Então, é muito gostoso essa realidade. Se você quer fazer parte do nosso grupo do Telegram, a gente comentou, mas eu vou realçar, você pode. A gente tem os links compartilhados nas nossas redes sociais. Bruce, ideia, colocar o link aqui embaixo também, não sei se é possível. Cadê meu ponto para perguntar se pode?
Vou colocar. Podem checar se vocês estão ouvindo pelo Spotify esse episódio. O link vai estar aqui embaixo. Pelas outras eu não sei como é que funciona, porque eles sempre barram os meus links, mas daí vocês entram nas nossas redes sociais e entrem na nossa comunidade e venham fazer amizade com a gente.
É isso, vamos jogar um lobinho junto.
E é engraçado porque eu não pretendia fazer parte do podcast. Quem me chamou foi o Dan, porque estavam tentando gravar o primeiro episódio, tava dando problema, e o Danilo me chamou porque eu já tinha um podcast, pra ver se eu podia ajudar e tal. Olha só onde é que a gente veio parar, cara.
Na verdade, eu não gosto de incomodar as pessoas. Então, eu sabia que a Bruna tinha feito um podcast, mas eu nunca tinha pensado, eu nem sequer considerei, te chamar. Só que aí deu problema, eu fiz, pedi uma ajuda, né? E dessa a pequena ajuda inicial, tu acabou entrando de cara no podcast e é um dos pilares do DCcast aí.
É, mas não é brincadeira. É que nem a Vicky, que entrou sendo fã, ela era ouvinte, foi promovida social media do Twitter e hoje a Vicky é basicamente a nossa COO do podcast. Ela é a segunda no comando. Quando eu preciso, ó, Vicky, tem que fazer não sei o quê, eu corro pra ela. É direto com ela que eu passo os negócios, eu preciso resolver isso aqui, me ajuda. E é muito engraçado, porque às vezes eu digo, eu preciso que alguém faça alguma coisa, eu ainda mando assim entre parênteses, preferencialmente não a Vicky. Quem é que me entrega 10 minutos depois que eu pedi? Exatamente, esta mulher.
Cara, o meu defeito nesse podcast é ser eficiente demais.
Gostei.
Eficiente demais mesmo. Não, sério, gente, sem piada. Se a gente não tivesse a Vi, que as coisas não estavam indo pra frente, porque eu coordeno a coisa, mas tudo que envolve social media eu não tenho tempo. E é muito engraçado porque eu falo isso 1 milhão de vezes por dia. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não consigo. E a Vi que vai lá, bate no peito e faz, sabe? É ela que é bem o que eu falei, o que eu preciso eu largo pra ela, eu digo, Vi que me ajuda. Então, todo mundo aqui tem o seu papel, todo mundo aqui tem o seu reconhecimento. O Iago é a pessoa que... Iago, a gente precisa de uma thread, o Iago vai lá e faz. Iago, eu preciso de uma informação, uma pesquisa, o Iago vai lá e faz. Iago, precisa de alguém para editar que eu não vou conseguir. O Iago, cara, o Iago faz mais do que... Assim, muito mais do que a gente pediu para ele, muito mais do que ele deveria. E o Iago é outro que... Sem ele, o podcast não ia estar aqui.
Em resumo, o Iago é o nerdola.
Ele é a nossa biblioteca. É a nossa biblioteca de conhecimento.
Ah, obrigado aí, gente. Obrigado aí. Eu meio que já tinha vontade de fazer um podcast, né? Sobre quadrinho, né? E sei lá, qualquer outra coisa que eu gosto de fazer, de falar, né? Mas aí eu vi no DCCast uma oportunidade de como é? Finalmente compartilhar um bocado de conhecimento que eu tenho, né? Infelizmente não, acho que felizmente eu tenho, eu guardo muita informação na minha cabeça sobre muita coisa que eu gosto, né? Aí o DCCast encaixou como uma luva, né? E ainda, falando um pouco também sobre o grupo, né? Foi muito legal ver o grupo, porque, tipo, quando eu entrei, eu acho que eu fui um dos últimos a entrar aqui, né, no grupo do Telegram. E na época eu lembro que eu acho que cheguei até a comentar lá em algum lugar que ele não era o grupo que eu mais gostava da DC que eu tava, porque tinha os grupos do WhatsApp, né? Mas com o tempo isso foi mudando, né? Vocês foram me conquistando e atualmente é a prioridade, assim. Sempre que eu pego o celular, a primeira coisa que eu olho é os grupos da DC. Porque a galera virou... Vocês viraram meus amigos.
Eu lembro disso, tá, Iago? E bom que a gente conseguiu conquistar aos poucos. Você é um homem difícil.
Tava fazendo doce. Boelices à parte, antes que a equipe inteira comece a chorar, eu quero fazer uma menção honrosa ao Evandro, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas o Evandro é o nosso Relações Públicas do DCCast. Ele...
Ele é a voz que você escuta nas introduções.
E o Evandro entrou na equipe porque a gente tava planejando como é que ia ser o primeiro episódio. Eu e o Danilo, a gente tava conversando sobre como é que ia ser a introdução, o Danilo me mandou a música da introdução. Daí eu falei, pô, Danilo, e se a gente der uma revisitada na memória dos ouvintes, já que a gente tá falando de DC, boa parte de vocês cresceu ouvindo, assistindo o Liga da Justiça na TV, vamos botar uma intro que lembra dublagem de desenho animado. Aí a gente colocou lá no grupo assim, ah, tem alguém que tem uma voz de dublador pra gente fazer um teste? Aí todos os meninos lá mandando mensagem e tal, e veio o Evandro. E o Evandro com aquele vozeirão, a gente disse, não, acabou a competição, é isso aí que a gente tava procurando. Aí a gente botou o Evandro pra gravar a introdução, todo mundo curtiu, só que na época a ideia era que todo episódio um participante do grupo fizesse a introdução. Porque a gente achou que não ia ter uma voz que fosse, tipo, a voz que a gente queria. Mas daí veio o Evandro com a voz que a gente queria, o Evandro entrou na equipe, o Evandro mora em São Paulo, ele vai nos eventos que tem em São Paulo, é ele que faz os contatos pro DCCast, e outro integrante da equipe. Então, essa é a nossa equipe, um bando de doido que começou a gravar um podcast porque... Tinha um amor muito grande pela DC e pela comunidade que a gente construiu e que a nossa comunidade continua aumentando e o podcast fazendo sucesso.
Ah, não, sobre a intro, o que eu tenho a adicionar, né, eu também fiz teste para ser a voz do DCCast, mas por algum motivo me reprovaram, né? Mas o Evandro foi uma escolha perfeita e a ideia de colocar uma introdução em estilo desenho da Liga foi muito genial mesmo. E eu gosto muito da intro do DC Cast, foi uma coisa bem legal que a gente conseguiu fazer. É, e não só isso, né, querendo falar um pouquinho da minha parte também, a gente se preocupou em muita coisa, né, desde a introdução até mesmo a identidade visual, né, do logo do DC Cast, e capas e tal, outras coisas que a gente faz de divulgação. É, foi algo que a gente se preocupou bastante para fazer um trabalho legal mesmo e se destacar, né?
É muito engraçado, porque quando eu gravava na Rádio Free America, a nossa equipe lá eram 4 pessoas. E daí, como eram 4 pessoas, era mais fácil de juntar 4 pessoas para gravar. E daí, quando a gente gravava, geralmente eu e outro host, e daí o pessoal ficava ouvindo, daí a gente fazia piada que era produção no ouvido, porque daí às vezes a gente falava alguma coisa que precisava checar, ou o pessoal lembrava de alguma coisa, a gente falava tipo, não, peraí, opa, a produção tá passando uma informação aqui, é verdade, isso aconteceu mesmo. E o dia que eu gravei o episódio do Mulher Maravilha com a Vicky, a gente fez piada com isso. Só que é muito engraçado, porque o DCCast é uma equipe muito maior, e a gente só grava quem precisa gravar, não tem essa de produção, não tem ponto, não tem nada.
A Tainá, né? Falou assim que o Danilo roubava os vídeos dela e os memes pra postar no DC e não dava pra ela direitos autorais. Isso é verdade, né? Ele fazia isso até um dia desses, até que ele veio com um papo de ai, vamos chamar a Tainá, que não sei o que, que ela é esforçada, que ela é isso, aquilo, vai te ajudar muito, Vicky. Mas ele só fez isso pra livrar as costas dele do dever que ele tinha de roubar os memes da bichinha, que ela fazia com tanto esforço no PixArt.
Não, sobre a Tainá, eu só queria dizer que ela é muito criativa e eu não roubei nenhum meme dela. É...
Mentiroso.
É, tudo ali foi com autorização. Já tô falando isso aqui pra evitar qualquer tipo de processo, tá?
Inclusive, muitos memes que vocês veem... obviamente que pelo universo DC Nauta, mas também pela comunidade, enfim, pelas fanaccount, são memes que a Tainá fez. Inclusive, é um bem recente aí da Dom Negro, foi a gata que montou, pensou sozinha. Ela faz, viraliza, eu acho incrível. A gata é lendária. Tudo que ela bota a mão, Rita. Lindo isso.
Caramba, é verdade. Olha só, em um ano de DCCast, a gente ganhou até o braço do Batman, do que o Robert usou em The Batman, e a gente entrevistou o Batman em pessoa.
Exatamente. Inclusive, o negócio do Batman, né, do braço do Batman, eu tava na live com o Casemiro e eu pude falar, inclusive, do podcast, né? Então, foi algo muito maluco que aconteceu esse ano.
Cara, simplesmente a entrevista com o Batman. A gente vai falar dos episódios favoritos, né?
Vai sim.
Bom, enfim, já adiantando que é meu episódio favorito, eu sou clubista, sim.
Inclusive, pode começar falando os teus episódios favoritos.
Show. É, bom, como eu ia falando, a entrevista com o Batman, no caso com o Roku Pitanga, que é o nosso Batman brasileiro, é o meu episódio favorito e foda-se, entendeu? Tudo bem que eu estou lá no episódio. Mas, assim, foi um grande momento, porque... simplesmente, eu falei pra vocês no começo, né, o podcast não era uma coisa que eu amava, só que assim, a audiosérie Batman Despertar, pra quem teve a oportunidade de ouvir, que nem todo mundo que tá aqui ouviu esse bando de cor, Renata, eu estou falando com você, foi assim, surpreendente, porque o roteiro impecável, o elenco brasileiro incrível, sabe, uma produção maravilhosa, e o Roku, ele virou assim, uma pessoa muito presente. Inclusive, hoje eu estava conversando com ele no Instagram. É uma pessoa maravilhosa, assim. E ele permitiu toda essa abertura e a gente conseguiu trazer ele para o podcast. Para mim, foi um momento muito especial. Foi top momento, assim, que eu mais cheguei perto de chorar gravando o podcast. Eu sou amiga do Batman, isso é maravilhoso. Coisas que o DCCast me proporcionou. E, enfim, foi muito bacana dividir esse momento com a Bruna também, que é uma pessoa que eu gosto muito. E é sobre isso, acho que é meu episódio favorito. Eu também gosto muito dos episódios da minissérie Arkham. É, principalmente o segundo. É isso.
BFF do Batman. Inclusive, eu vou ver ele pessoalmente em Porto Alegre agora em dezembro. Os meus episódios favoritos é também a entrevista com o Roku, porque foi o maior rolê pra gente conseguir. E a gente, o tempo todo, a gente ficava... Cara, a gente tá sonhando alto demais. Ele não vai dar entrevista pra gente. A gente não é um podcast tão grande. Ah, vamos convidar, mas assim, não vai rolar, sabe? Só porque a tenteada é 0800. E quando aconteceu, a gente falou com a assessoria, eles marcaram uma data, eu e a Vika, a gente ficava, não acredito. Aí, antes do Rocco entrar, eu e a Vika, a gente quase chorando na call, assim, rindo de nervoso pra gravar o podcast da entrevista. E assim, ó, se o Rocco tiver ouvindo, beijos, Rocco, a gente te aprecia muito, não é porque tu deu atenção pra gente, porque tu foi um baita de um Batman. E concordo com a Vicky, a minissérie Arkham também é top episódios pra mim, porque ela foge de tudo que a gente fez, num sentido de que ela entra num buraco próprio, assim, de conteúdo, e eu queria até que a gente conseguisse fazer mais conteúdos parecido com a minissérie Arkham, porque ela foi muito boa.
Assim, eu acho que não posso deixar de falar da minissérie Arkham, até porque é uma ideia que eu tinha algum tempo atrás, eu consegui colocar pra rolar nesse podcast, né? E ficou muito legal. Muito legal mesmo, assim. Foi 3 episódios. Eu pretendo até fazer mais algo parecido, né? Como a Bruna falou, né? A gente tem algumas ideias, né? Como, por exemplo, fazer algum que relacione com política ou outras coisas do tipo, né? Mas esse tipo de podcast, esse tipo de ideia é algo que a gente gostou muito de fazer e tal. E a nossa parceria com o Thiago e o Ias foi muito legal e além dele, o outro que eu gostei muito de participar, de gravar, de editar, de montar, foi o do Jorge Pérez, né, que foi um episódio que eu acho que, assim, bem tocante, né, mexeu muito com a gente e tal, quem tava participando e tal, e eu tive cuidado a mais, eu diria, com ele também, então eu acho que esses dois são os que mais, quando eu penso, assim, em episódios favoritos, são esses dois que vêm na minha mente, né? O do Rocco também é muito legal, né? Como vocês já citaram, acho que pra quem acompanha, eu acho que ele sempre vai estar lá, assim, se a gente fizer um top 5, ele vai estar lá também, né? Então, eu vou citar mais de um, porque é isso, eu tenho uma dificuldade em dizer qual que eu mais gosto, né? Mas acho que Arkham e Jorge Pérez e menção honrosa ao episódio do Rocco.
O George Pérez é legal porque a gente teve a ideia de botar a carta aberta dele aos fãs na hora da edição. E daí a gente teve que pedir pro Evandro gravar aquela carta e eu não conseguia ouvir aquele episódio pra gravar sem chorar. E, porque ficou muito bonito, né? E na voz dele também ficou bem bonito. Dan, teus episódios favoritos?
Tá, como todo mundo citou aí, a série Arkham, que foi episódios, né, que eu lembro quando a gente falou. Eu lembro quando a gente foi organizar pra fazer, né? A gente falou, se der certo, vai ser muito difícil superar esses episódios, e eu concordo até hoje com esse pensamento. São episódios que ficaram muito marcantes, que eu escutei bastante, né? E eu não participei falando deles, mas até hoje as capas desses episódios são as minhas favoritas que eu fiz, né? Principalmente a do episódio da Arlequina, acho bem legal. E assim, tem muito episódio bom, vocês falando agora, o da entrevista é muito bom, do Rocco, né? O do George Pérez também achei muito bom. Mas só pra citar um meu, além da série Arkham, então eu vou citar um que eu participei, que foi o Apresentando o Sandman, que é um episódio bem curtinho. Onde eu pude fazer uma parada bem roteirizada, falando um pouco sobre o universo de Sandman antes da série, né? A gente acabou conseguindo um screener de 3 episódios de Sandman depois, e eu fiquei muito feliz em gravar conteúdo sobre Sandman. Sempre tinha sido um sonho fazer alguma coisa sobre Sandman, e esse primeiro episódio curtinho foi algo que me deixou bem feliz.
Renata, teus episódios favoritos?
O episódio favorito que eu participei foi o segundo do Arkham. Eu lembro até hoje dele, assim, tudo. E isso é um choque, porque minha memória é uma porcaria. Quem me conhece sabe, eu esqueço tudo. Mas eu lembro tudo que aconteceu nesse dia, até que a minha cachorra ficou latindo, aí eu bati o pé na quina do rec da sala. Eu lembro de tudo. Foi uma doideira, mas foi muito gostoso de gravar. Pra quem não sabe também, eu e a Bruna, a gente tem a mesma mente. A gente compartilha os mesmos neurônios. A gente já falou disso algumas vezes aqui. E a gente tem um amor muito grande pelo Harley Quinn, eu acho. Vocês já sabem disso também. E foi muito gostoso sentar e conversar sobre isso. Nossa, foi muito bom, assim, horas passaram voando. Foi muito legal, foi um clima que eu nunca vou esquecer. E eu acho que foi um momento ali que eu senti que, caramba, eu quero continuar fazendo isso, né, de gravar podcast e pensar em conteúdos, sei lá, até o dia que eu morrer, quero continuar fazendo isso. E essa foi minha sensação no final, fiquei muito empolgada. E o resultado foi muito incrível. Até hoje, de vez em quando, eu paro pra ouvir quando eu não tô fazendo nada, ou enfim, tô cozinhando, limpando a casa, alguma coisa assim. Agora, de episódio favorito que eu não participei, é difícil, mas eu acho que eu também fico com o Jorge Pérez. Foi muito importante, assim, pra mim, pessoalmente. Eu chorei bastante ouvindo. E eu acho que não tem como você não se emocionar, né? Não necessariamente chorar, mas acho que é impossível não ficar mexido. Assim, foi muito importante a gente ter separado esse momento pra falar um pouquinho desse cara tão incrível, desse ídolo. E a Bruna me pediu pra eu traduzir a cartinha dele. Eu fiquei, meu Deus. E dali já eu tava preparada o coração pra sofrer, e sofri igual. É impossível não. E aí eu acho que fica aí uma boa lembrança, uma boa deixa do DC Cast na história. Enfim, né, pra homenagear esse cara tão incrível. Foi muito legal. E eu, tem também o do Undercast, que foi maravilhoso. Me citaram, um beijo para as queridas da Bruna Bravic. Não consegui participar para gravar, sou uma mulher ocupada, tá? Me perdoe. Mas, enfim, é uma maravilha, minha heroína favorita de todos os tempos. Não me chama de corna, Vic, pode parar. De todos os tempos. E eu queria ter muito participado, mas não deu. Mas, enfim, quem sabe no futuro a gente volta pra esse assunto. E vou parar de falar também.
A Vicky parece fofinha quando fala, gente, mas ela xinga todo mundo mesmo, viu?
É uma baixinha braba.
Ela é aquele meme do Robert de braço cruzado, muito puto. Vicky...
Quando ela tiver maromba depois de malhar esse tempo todo, ela vai bater na gente, quando ver a gente.
Vai, certeza, ela vai dar... A primeira vez que a gente se encontrar pessoalmente, a Vicky vai descer o pau em todo mundo.
Se quiser, pode bater.
Ai, tomara que bate mesmo. Vai, mami.
Gente, sabe por que o DCCast funciona? Porque não tem um ser humano nessa equipe isso, que não boiola pra mulher
isso
foda.
Isso é lindo. Isso é lindo.
Gente, que isso? A galera falando que adoraria apanhar de mim. Que isso, cara?
Vamos fazer fila.
Eu vou ler os comentários. Eu vou ler os comentários. Peraí, a Tainá disse. Eu agradeceria pela Vicky me bater. Aí a Marina, como não cadelar? É a Vicky, os fetiches. Claro, menina, tu vai pra academia, malha toda gostosa, manda foto. Toda maromba, tu não quer que a gente peça que tu dê um soco no nosso costelo? Ah, te orienta. Eu, hein?
Eu vou me abster porque eu sou uma pessoa comprometida. Vi que quais são os favoritos da Thay.
Vocês vão me matar, cara de rir, que ódio. Tá, o da Tainá, ela citou o que a gente fez, né, sobre o futuro do Superman no DCU. É antigo DCU, que, né?
Isso foi polêmico.
Isso foi polêmico. Inclusive, é um episódio que eu particularmente desgosto. Ai, foi um episódio assim que, sinceramente, se eu pudesse apagar do histórico, eu apagava.
Eu defendo episódios polêmicos, eu quero mais episódios
comuns. Mas o Danilo é o produtor do Super Pop aqui do DCCast. Se der treta, ele tá feliz.
Exatamente.
É verdade. Assim, mas muita gente gosta desse episódio, né? Na verdade é porque polêmica sempre rende comentários, então... E também o memorável, né? Os 80 anos da Mulher Maravilha, porque fez a Tainá mudar de opinião sobre Wonder Woman, o segundo filme, né? Eu lembro que eu ouvi esse episódio também e eu fiquei, meu Deus, que tudo! Porque, enfim, eu particularmente gosto muito dos filmes. Já a Marina, Ela também gosta muito da entrevista com o Roku e também da série Arkham. Sobre a série Arkham especificamente, ela falou que o DCCast fez uma abordagem que pouca gente pensou em fazer dentro do nosso nicho e que foi muito bem feita. Muito bem.
Lívia, tem os episódios favoritos?
Ah, para não fugir do óbvio, né? Eu vou falar série Arkham. Porque, além de ser um episódio mesmo de um podcast, ele é também uma aula. Eu considero uma aula, não sei vocês. Mas, cara, trazer profissionais que convivem com isso, pra mim, foi algo genial, assim. E eu nunca tinha visto um podcast nesse meio geek fazer isso. Então, ó, inovador. Titãs. Eu também adoro o episódio de Titãs. Olha, ninguém falou, mas eu adoro o episódio de Titãs. Porque ele é todo errado. E já começa pelo título, porque, tipo, o título é O Que Deu Errado, mas na verdade é Titãs, O Que Deu Certo. E se bem que ia ficar curto, né, o episódio.
Exato.
É, tá certo. E também um que nunca saiu, que é o DMZ, onde eu, o Iago e a Bruna, a gente destila ódio. Que a gente destilou tanto ódio por essa série que jamais a HBO Max ia mandar um screener de novo pra gente. Então, acho que já foi um ponto positivo esse episódio não ter ido pro ar.
Episódios aí que são secretos, só que tem que assinar o Patreon do podcast. Tem que mandar um pix pra gente lançar ele.
Depois a gente pode até fazer um outro episódio de mais pra frente, com certeza vão surgir mais coisas. E a gente faz até um episódio sobre episódios que nunca foram lançados, né? Curiosidades, assim, mais secretas.
O podcast secreto, os episódios que nunca foram ao ar. Tan, tan, tan.
Sim.
Os episódios proibidos.
Vou botar a voz do Evandro em cima da voz do Iago falando isso. Fala, Vicky.
Não, só ia comentar que, tipo, sobre o episódio de Titãs, né? Se fosse pra falar o que deu certo, eu ia dizer Patrulha do Destino, porque foi a única coisa certa ali. E é sobre isso. Resta aceitar.
Habla. Fale mesmo.
Inclusive, isso é falado no episódio, né? Eu acho que isso é falado no episódio. Esse episódio de Titãs, eu acho que ele é marcante também pra mim. Primeiro porque tem o Fábio, eu gosto muito do Fábio. Mas tem a Renata também, né? E tem o Marcos. E eu. E esse episódio é marcante porque eu acho que muito do podcast ter começado é graças a Titãs, né? Graças aos Spaces de Titãs, a gente falando mal toda semana. Então,
saudade do Marcos.
Saudade do Marcos pistolando, né? E Titãs une as pessoas. Eu digo que Titãs é a série que une as pessoas em um objetivo em comum, que é falar mal. Então essa série tem um propósito muito positivo pra mim, nesse aspecto.
Titãs unindo a comunidade. Fala, Renata.
Ah, eu adorei esse, porque foi tipo assim, 30 minutos de eu xingando compulsivamente, sem parar um segundo pra respirar, e o Fábio assustado pra caralho comigo. Ele, tipo assim, meu Deus, ele não sabia como reagir. Comigo, puta da vida. E ele, tipo, calma, relaxa. E o Danilo, tipo, cara, não, ela é assim mesmo. Ela é assim, relaxou. Foi muito engraçado, porque... Não sei se foi a primeira vez que a gente gravou junto, acho que sim. Foi ou não? Não lembro. A minha memória de...
No... Eu e tu?
Não, que eu tu nem pra você, Danilo. Tô falando do Fábio.
Ah, do Fábio foi.
Ah, então. E ele ficou, tipo...
É.
É, o amor. Não, mas é tipo, é sério, porque a gente já se conhecia pelo Twitter, né? Enfim, eu sou um amor de pessoa, é claro. E aí chegam lá e eu ofendendo minorias, sem parar. E aí ele ficou, tipo, em choque. Foi muito engraçado esse episódio. Tipo, eu xinguei muito, foi maravilhoso de ouvir depois. E aí depois você se acostumou comigo, a gente é BFF. Mas, enfim, bons momentos.
Eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao review de Sandman, porque ele foi muito divertido de gravar. E tem um porém, né? Porque, tipo, entre nós foi um consenso sobre Sandman. Mas, cara, o título desse episódio, pra mim, é o melhor de todos. Cara, Sandman, Ames ou Memes, cara, foi genial.
É engraçado porque quando a gente se junta pra escolher qual vai ser o título do episódio, ou sai uma coisa que é muito básica, ou sai essas pérolas, assim, que... Isso que vocês não viram que não sai, porque se a gente tivesse um expose do grupo do DCCast, a gente tava muito ferrado. Ok, galera. Eu acho que de bastidores é isso, Mas eu acho que eu vou deixar aqui uma enquetezinha, se vocês quiserem saber mais bastidores, a gente conta, porque a gente nunca sabe o quanto os nossos ouvintes genuinamente querem saber essas coisas porque são curioso e fofoqueiro, ou se a gente tá só se iludindo achando que vocês querem saber mais da gente. Mas enfim, a gente vai fazer um bloco diferente agora no episódio, que é um jogo. Eu vou explicar bem por cima as regras, mas vocês vão entender melhor quando a gente estiver jogando. Cada um de nós, enfim, a gente vai dar uma dica inicial, o resto do pessoal tem que fazer perguntas que a pessoa possa responder com sim, não ou talvez, e tem que adivinhar o resto da história. Eu vou começar, a minha dica inicial vai ser: duas pessoas entram em um galpão e uma multidão assassina uma criança.
Tá, eu acho que eu sei essa. Eu acho que eu já sei, mas eu...
Tenta não ir pro mais óbvio, por favor.
Pra ajudar o jogo, eu vou dar uma enroladinha. Mas antes, eu só queria falar que esse jogo de pergunta de sim ou não me lembra muito o episódio de Peacemaker, que o vigilante fica perguntando pra borboleta dentro do jarro coisas que não tem nada a ver com sim ou não, e o pacificador fica: é sim ou não, cara? É sim ou não? Então tá, a primeira pergunta que eu vou fazer: a multidão estava no lado de fora? Existia um grupo de pessoas do lado de fora do ambiente?
Não.
A dupla de pessoas, eles têm alguma relação com a criança?
Sim.
A dupla de pessoas são dois heróis?
Não.
A dupla de pessoas é um herói e um vilão?
Sim. A Thay eu sei que já me manjou, porque... Enfim,
essa eu já sei, já. Vou deixar a galera pensar.
A dupla são as duas pessoas do sexo masculino?
Sim.
A dupla são arqui-inimigos?
Não. Tecnicamente, não.
Essa me pegou, hein? Será que eu sei?
É que não é bem arqui-inimigo, mas é que eu acho que é difícil não levar pro pessoal depois dessa.
Uma dessas pessoas estava com alguma arma?
Sim.
A criança é do sexo masculino?
Sim. Eu vou repetir. Duas pessoas entram em um galpão e uma multidão mata uma criança.
Por essa tua descrição, pra mim, só tem uma coisa.
A gente já pode... Gente, é óbvio. Assim, eu posso falar logo? Porque...
Vai, fala. Pode falar.
Jason Todd foi de berço, arrastou pra cima, foi encontrar a Rainha Não. Elizabeth, tá cedo pra essa ainda? A Elizabeth foi de Collins e Bebes, pediu um Uber, passou pela Ponte Rio de Niterói.
Exatamente. E a multidão é o público que voltou pra ele morrer. Quase ele não morreu, tá?
Exatamente.
Ele
foi assassinado pelo público.
Essa tava... Eu achei boa a parte do público.
É que eu não falei do arqui-inimigo, porque o arqui-inimigo do Coringa é o Batman, mas daí eu fiquei tipo, tá, mas é que tecnicamente ele tava lá contra o Batman e tal, daí fica meio complicado.
Mas quem entra no galpão é o Batman e o Coringa?
Não, é o Coringa e o Jason Todd. São duas pessoas entrando no galpão, uma criança assassinada por uma multidão.
Entendi agora. Entendi. Eu imaginei que realmente foi por isso que eu tô...
Tem uma. Uma pessoa entrou no automóvel aéreo e esse automóvel aéreo caiu na puta que pariu.
Tá, repete mais uma vez aí.
Uma pessoa entra no automóvel aéreo. Sim, vou falar automóvel aéreo porque se eu especificar vai ser foda, né? Um automóvel aéreo. E o automóvel aéreo cai na puta que pariu.
Tá, pra Rê tá falando isso... Automóvel aéreo, pra mim tá muito na cara que é bate helicóptero, alguma coisa do tipo assim. Tem que ser algo muito específico.
Não.
O piloto é um super-herói?
Sim.
O meio de transporte aéreo é um avião?
Não.
O meio de transporte aéreo é uma pipa?
Assim, Não.
Tá, não é um avião. O meio de transporte é um batecóptero?
Não, né, cara? Olha. Tu falou essa.
O meio de transporte aéreo é um foguete?
Não.
o meio de transporte é um Batwing.
Ô, Danilo, por que que você fala?
História é famosa?
Pra caralho. Eu achei que vocês iam ter adivinhado já, porque é velho.
Eu sei. O meio de transporte aéreo é uma nave espacial?
Sim!
Porra! A pessoa que tava dentro é um alienígena? Vamos lá, alguém faça as honras.
A pessoa que tava dentro era um alienígena, especificamente roxo.
Quê?
Hã?
Porra, Danilo! Somebody save me! É o super-homem, caralho!
Claro, porra!
Eu tava pensando aqui na origem do Lanterna Verde aqui.
Meu Deus, Danilo!
Eu pensei...
O piloto é um homem branco militar?
Esse piloto era o Tom Welling?
Pô, mas essa da Renata foi boa, porque, tipo assim, pega uma origem que é muito óbvia.
Muito batida.
Muito batida. Tipo, o teu eu pensei logo de cara, mas esse...
Então, mas...
Fala aí.
Não, calma aí. É por isso que eu pensei muito em falar, tipo, automóvel aéreo. Porque se eu falasse, tipo, ia ficar muito óbvio. Eu fiquei pensando meia hora, eu falei, caralho, como é que eu falo isso?
É que a graça assim, é fazer uma coisa que não entregue muita informação, mas também facilita, né?
É verdade. Foi boa.
Vai, Iago.
Vou falar aqui. Um cara indo no psiquiatra, um assassinato aconteceu, outro cara consegue estar em momentos diferentes e tem a porra de um gato como figurante.
Tá, eu vou começar perguntando. Essa história é mainstream?
Eu não diria que é mainstream porque não é, tipo, mensal, não é super-herói normal, né?
Tá, essa história é da falecida Vértigo?
Não.
O protagonista da história é famoso?
Sim.
O protagonista dessa história é um super-herói?
Sim.
Você repete a história tudo de novo, eu esqueci.
De novo. Um cara no psiquiatra, ocorre um assassinato, tem outro cara que consegue estar em momentos diferentes e tem a porra de um gato como figurante. E isso não acontece nessa ordem.
O Iago realmente fez tipo... Eu vou botar no modo difícil agora. Ó, tem muito cara de Batman, eu vou perguntar. É uma história do Batman?
O Danilo tá,
não.
Tá assim, ó, só no Batman.
É uma história do Constantin?
Não.
Porra. desculpa.
Tá, não é o Batman, né?
Algum dos personagens envolvidos nessa história é herói?
Sim.
Ah, peraí.
A Liga aparece nessa história?
Não.
Essa história tem um cara azul?
Sim.
Ah! Esse gato é alienígena? Ou, tipo, tem uma aparência meio alienígena, assim?
Sim.
Ah! Essa história seria sobre vigilantes?
Sim.
Aí, finalmente, é ótima. Finalmente acertei uma.
Acertou. O cara do psiquiatra é o Rorschach, o cara que consegue estar em mais de um momento, em um instante. É o Dr. Manhattan, o assassinato é o do comediante, e a porra do gato que eu falei é o... Esse nome daquele gato lá do Ozymandias lá.
Então, eu descobri pelo gato. Que tu falou o gato, aí eu fiquei pensando, pô, mas que história tem um
tu
gato?
Tu descobriu pelo gato lembrei... e o gato foi exatamente o que me fez não pensar nessa merda, essa história, porque eu esqueci que o gato existia lá.
É, pois é. Eu pensei, pô.
É porque ele é figurante, por isso que eu falei, figurante e tá?
Tá.
Mas foi boa.
A Thay tem uma agora, quem vai ler por ela é a Vicky.
Tá, começando. Bom, a história começa com uma porta. Essa porta é aberta. E em seguida, uma sessão de fotos sangrentas começa. É o começo do fim.
É, super-heróis morrem nessa história?
Agora tem que esperar a Tainá responder. O delay. Não.
Daí complica.
Ela disse que não.
Eu acho que até
tu pode repetir, Vicky.
Uma porta é aberta e em seguida uma sessão de fotos sangrentas começa. É o começo do fim.
Ah, já sei.
Nossa,
eu não também faço já sei,
ideia
pai.
Do que é.
Ó, vou fazer a pergunta boa. É... A pessoa que abriu a porta tá usando óculos?
Sim. Ai, gente, essa é fácil.
Ah. E a pessoa do outro lado tava com a camisa meio de praia, assim, querendo curtir.
Ah, essa é pesada.
Pesado.
Sim.
É pesado, hein? A Tainá foi fundo agora.
Nossa senhora.
Não, gente.
Essa história tem uma adaptação ruim pro cinema?
É.
Mais pesado.
A gente tava. A gente tava em aeronave. Tu vê que a gente começou com a morte do Jason, foda-se, entendeu? Mas a gente tava em aeronave, era um negócio engraçado. Por que você tá fazendo esse lado? É trauma.
A morte do Jason, ok, qualquer coisa, vai, passa.
Ah, não, foda-se, isso aí foi a gente que pediu, beleza, o povo recebeu o que queria, mas porra. Ah, não, assunto sensível.
Ai, tá. Tá. Só pra finalizar o da Thay. É o Coringa que machucou e torturou a Bárbara Gomes. Ai, que horror.
A Bruna falando rindo.
O cancelamento vindo nesse exato momento.
Editor, corta tudo, editor, pelo amor de Deus.
A Bruna é o editor.
Ah, não!
Tem que deixar essa parte.
Em minha defesa, não me cancelem. Eu não tava rindo da história trágica, eu tava rindo dos comentários dos meninos.
Sensacional. Sensacional. Isso é coisa que script montado não te entrega. Aqui é entretenimento de qualidade. Você tá me entendendo? Nenhum outro lugar você tem uma coisa.
Nenhum outro lugar você tem a medida da tortura da Bárbara Gordon.
Meu Deus.
Ai, amiga, pai.
Eu acho que eu tenho uma.
Tá, vai lá.
Vai.
Essa é difícil. Acho que. Vamos lá. 3 anos depois de uma tragédia, ele está pronto.
Tem um velocista em algum momento dessa história?
Que ódio, né?
A Lívia... Não, a Lívia, sendo a maior fã do Flash, ela me vem com essa.
Não, mas eu quero o nome exato da HQ. Vamos lá, galera.
3 anos depois?
É, 3 anos
depois. Olha só, querer não é poder. Ah, sei. Pelo amor de Deus.
Ah. Eita.
E o Iago vai lembrar. Quer ver? É a biblioteca. Ele vai lembrar. Iago, acho que você lembrar. Acho bom você lembrar mesmo, porque eu fiz uma divulgação sua pesadíssima aqui. Se você não lembrar, vai ser vergonhoso.
Vai ficar ruim pra tu, Iago.
Eita, porra. Fala.
Não, eu ia fazer a pergunta se essa HQ aí, já que a gente já sabe que é o Flash, se ela envolve o Wally West.
Envolve.
Ela foi lançada após o Flashpoint?
Não.
Ela foi lançada após a crise nas Infinitas Terras?
Sim.
É, deve ter alguma relação com a morte do Barry, eu acho.
Essa história, ela tem... Ela é após os anos 2000, sabe dizer?
Não, ela é antes dos anos 2000.
Peraí. Iago, tu perguntou se era o retorno do Barry Allen?
Não. Porque tem essa também, né? Tem uma que se chama Retorno de Barry Allen, que é anterior. Verdade.
Então, essa HQ é do Mark...
Ela é anos 90, Mark... eu acho. Anos 90 ainda. É, por acaso tem o Barry Allen na história?
Pô, tu tá roubando a minha.
Tem.
Não, esse tem foi bem assim, duvidoso. Essa história é do Mark Waid?
É.
Eu ia fazer essa pergunta antes, só que aí falaram que eu tava falando, perguntando de.
Cara,
escrever.
Ah, não, eu só falei. Podia ter feito, eu só quis me ensinar mesmo.
É o retorno do Barry Allen, do Mark Waid?
É, não.
Não é o retorno, mas é do Mark Waid, então.
É, mas é do Mark Waid.
Por acaso tem o irmão do Barry Allen na história?
Tem.
É futuro, futuro imperfeito?
Não. Gente. Me surpreendi o Iago não ter acertado até agora.
Decepcionando a Renata, né?
Olha, eu tô muito triste.
A Renata foi aqui. A Renata fez o first kill, mas depois, ó.
Exatamente.
Eu não lembro nem o que eu perguntei.
Não, tu perguntou do velocista, não foi tu, não?
Não sei, foi.
Ó.
Cara.
HQ.
Eu não lembro.
HQ tem o Wally West e o Barry Allen. Nessa HQ, o Wally West vira o Flash.
Vira.
Então é... Oxi. Então é... Born to Run.
Não acredito. Não acredito.
Não, meu
Deus.
É, nascido pra correr. É.
Olha aí.
É, você não...
Aê! Iago, você tá demitido.
Iago foi promovido a ouvinte.
Promovida foi número 1.
O Iago, foi carregado por mim, tá? Falei Mark Waite, foi carregado.
Eu ia falar isso antes, cara. É porque eu parei porque eu achei. Posso perguntar? Ela não vai saber dizer e tal. Eu fiquei assim.
Tá, última história, tá? Essa história tem dois homens, duas mulheres, duas boiolas e um corno.
Gotham Knights.
Não.
Poxa, como assim?
Esse cálculo não bate, mas não é.
Duas mulheres, dois homens, o quê? Uma boiola e um corno?
Duas boiolas e um corno.
Peraí, duas boiolas e um corno, a história.
Ah, já sei. Não, é o grupo do Telegram.
Mas o grupo do Telegram todo mundo é corno.
É, isso é verdade, seria mais.
É, não, entendeu? Então, e tipo assim, o nome dele é o DC, União dos Cornos. É isso.
Fala de novo aí, eu não entendi. É dois cornos e um.
Duas mulheres, dois homens, duas boiolas e um corno.
Duas mulheres. Então, um homem não é corno?
Não, tá. E não tem nenhum alienígena.
Peraí.
Tá, tem duas mulheres. Tem duas mulheres também são as duas boiolas?
Eu me recuso a responder isso.
Ah, como é que eu vou saber?
Sim.
Uma dessas mulheres também é um corno?
Não.
O corno é o Batman?
Tem dois homens. Um dos homens, no caso, não é corno?
Não.
As duas mulheres, é a Alequina e a... Era venenosa?
As duas mulheres são um casal?
Sim.
Peraí, sim pra qual?
Tá.
Pra o da Renata.
Pra Lívia.
Ah,
e o da Renata?
Sim.
Sim também?
Ai, pô! A Bruna também tá de sacanagem com a minha cara, né? É, tá. É, então, quem são os dois homens? É,
não
um...
É o Coringa,
tem um tubarão?
Outro é o Batman.
Não.
Eita.
Esquece o Batman, pô.
Eu tô falando Batman, todas.
Ah, é o quê? É o quê mesmo? Desculpa, dois homens. É Harley Quinn, a gente sabe. É Harley Quinn,
a série,
né? Não?
Animada, não?
Então.
É.
É?
Ah, então, caralho. Tubarão. Não, o
jeito. É, não, é porque eu ia falar. Um namoro acaba, um namoro começa. Tem um corno e duas boiolas. Mas daí eu achei que ia entregar demais, porque a série da Harley começa com ela terminando com o Coringa.
E quem é os dois homens?
O Coringa e o corno do Homem-Pipa.
Ah, então.
Meu Deus, o Homem-Pipa, mano, coitado.
E o Homem-Pipa só é relevante quando é pra falar chamar ele de corno.
O mascote do DC.
Deixa claro que foi.
Quem mais tá faltando aí falar a sua aí?
Deixa eu falar, caralho, Iago, peraí. Que deixe claro que foi a Vicky que acertou essa.
Foi a Vicky que acertou essa. Linda.
Parabéns, Vicky.
Tá, eu quero agradecer quem ouviu a gente até aqui. Não até aqui, até o fim do episódio, mas até aqui durante esse um ano de UDCCast. Espero que tenham gostado. Deixem um review se vocês gostaram da nova dinâmica do jogo, enfim. E se tem mais alguma coisa de bastidores que vocês querem descobrir. E muito, muito, muito obrigado por vocês ouvirem a gente, por vocês engajarem com a gente nas redes sociais. Que nem o Dan falou e já é o slogan do DCCast, o DCCast é um projeto de fã pra fã.
Acho que bom também, momento fofurinhas pra terminar, agradecer a vocês, gente, pela parceria, enfim, por tudo. Ai, eu quero chorar mesmo, que saco, eu ia só fazer piada. Aproveitar o momento para agradecer vocês, enfim, pela parceria, e tá sempre do meu lado aí pra gente ir junto nesse projeto. É muito gostoso fazer parte disso, e se é bom é porque a gente faz junto, porque cadelamos por mulheres bonitas juntos e xingamos muito juntos, enfim, fazemos tudo juntos, isso é incrível. Obrigada demais, e obrigada aos fãs, claro, também, por tudo. Um beijo, gente.
Quem tiver com saudade de escutar a Renata falando mal de Titã, salva a hashtag o DC no Spaces e marca ela lá.
Ah, eu vou. Nem falei amo você, esqueci. Desculpa.
Amo você. Eu acho que o amor tava implícito.
E amo vocês. Você que tá ouvindo isso aí agora. Eu amo você. Você sabia? Pois é, agora você sabe. Eu amo você. É isso.
Obrigado pelo trabalho de vocês, obrigado por tudo que vocês aguentam, obrigado pelo esforço que é constante para botar o DCCast no ar, e obrigado, ouvintes, por acompanhar a gente durante esse ano que foi uma reviravolta na vida de todo mundo aqui. Beijo, DCNautas, e até tchau. O próximo episódio do DCCast. Tchau!
Tchau!
Beijo!
E não se esqueça, a resposta é sempre Batman.